Irmãos, esse texto que o Isaac leu, Mateus 22, do 41 até o 46, é um texto que se situa no início dos ataques de Jesus contra os seus oponentes. Nós vimos em Mateus 22 o Senhor Jesus sendo atacado pelos seus inimigos. Agora, no finalzinho do capítulo 22, o Senhor Jesus começa os seus ataques. O auge do ataque do Senhor contra os seus inimigos está no capítulo 23, que é um discurso muito severo. Se os irmãos quiserem ler em casa o capítulo 23, que vamos começar a estudar na próxima semana, os irmãos podem fazê-lo, farão bem se fizerem isso, mas é um capítulo bastante severo. Algumas pessoas criam uma imagem de Jesus que só tem como fonte a criatividade delas. Elas imaginam Jesus como alguém que nunca condenou ninguém. As pessoas dizem que nós não podemos nos levantar contra os erros que nós vemos, nós não podemos nos insurgir contra os males que nós vemos sendo ditos e praticados pelas pessoas da nossa época, porque Jesus nunca fez isso. Dizem que Jesus, ele sempre via as pessoas, mesmo as erradas, e ele sempre ia até elas com palavras de carinho, com palavras de apreço, com palavras de compreensão. Essas pessoas que dizem isso, elas não leram Mateus 23. Porque se elas lessem Mateus 23, elas veriam que o Cristo imaginário que está no conceito delas é apenas isso, um Cristo imaginário. Elas dizem, olha, Jesus andava com prostitutas, com ladrões, então ele compreendia todos eles. Essa é mais uma visão relacionada ao Cristo imaginário que inventaram por aí. O Senhor Jesus, ele não ficava andando o tempo todo com prostitutas e ladrões. O que a Bíblia mostra é que muitas vezes, ou talvez muitas, seja até exagero, mas diversas vezes o Senhor Jesus se aproximou dessas pessoas, não para dar tapinhas nas costas deles e dizer, olha, é fogo, hein? Olha só o que a vida fez com você, transformou você num ladrão. Olha como a vida é cruel, a vida transformou você numa prostituta. Não, o Senhor Jesus nunca deu tapinhas nas costas dessas pessoas. Quando ele se aproximava dessas pessoas, ele se aproximava para conduzi-las ao arrependimento. Ele pregava àquelas pessoas o abandono desta vida. Ele condenava, sim, o erro delas. E dizia a elas, quando elas se arrependiam, vá e não peques mais. Essa era a postura do Senhor. Corrigindo, atacando o pecado e censurando o erro na vida das pessoas e chamando-as ao arrependimento. Este, sim, é o Senhor que os evangelistas apresentam. E o capítulo 23 mostra a postura dele diante daqueles que, mesmo em face da verdade pregada e anunciada por eles, se mantinham rebeldes. Estes, rebeldes diante da mensagem que ele com toda clareza pregava, ele era firme e chegou a chamá-los de sepulcros caiados. E disse que essas pessoas moviam céu e terra, cruzavam mares e oceanos para fazer um prosélito e tornavam esse prosélito um filho do inferno pior do que eles. E era assim que ele se dirigia a essas pessoas com toda firmeza. Víboras. Era assim que ele as tratava, como víboras. Pessoas que conheciam a verdade porque ouviam ele pregando e, no entanto, permaneciam no erro. O Senhor Jesus chegou a dizer, vocês têm por pai o diabo. O diabo é assassino desde o princípio. Não há verdade nele, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é assassino. E vocês são filhos dele. O diabo é o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. De modo que o Senhor Jesus, que encontramos na Escritura, é manso e humilde de coração, sim. Ele se aproxima, sim, de publicanos e pecadores. Ele faz isso. Mas ele não faz isso para dar tapinhas nas costas deles e dizer que a vida é dura e que ele entende muito bem porque aquelas pessoas são ladrões e porque são prostitutas. Não. Ele se aproxima para pregar o arrependimento. E, quando esse arrependimento não vem, ele se dirige a essas pessoas com todo vigor, com toda firmeza, com toda energia, com toda severidade, dizendo que essas pessoas são herdeiras do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E isso o Senhor vai mostrar no capítulo 23. No capítulo 22, ele começa a se aproximar dos seus opositores e começa a colocá-los numa situação difícil, fazendo uma pergunta. Olhando para os versículos, não é difícil entender, os versículos são fáceis de entender, os irmãos verão a facilidade e a simplicidade dos versículos. A lógica de Jesus nesse trecho é muito clara, os irmãos vão perceber isso. Mas eu gostaria que os irmãos, diante do texto que está aí, os irmãos gravassem uma mensagem, uma lição central que eu quero destacar. E essa lição central é a seguinte, é que a majestade do Messias, ou do Cristo, a majestade do Cristo, ultrapassa os limites da grandeza humana. Os fariseus tinham uma visão, um conceito acerca do Cristo prometido no Antigo Testamento. Os fariseus tinham um conceito relacionado ao Messias, acerca do qual os profetas haviam falado. Mas esse conceito que os fariseus tinham era um conceito alto, porém ainda limitado. Eles erravam como os saduceus por não conhecer a Escritura. Então o Senhor Jesus se aproxima deles para corrigir esse conceito elevado até certo ponto, mas ainda limitado, que eles nutriam, que eles formulavam, da pessoa do Messias, da pessoa de Cristo. Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias. Esse é o alvo de Mateus. Ele quer convencer você, ele quer convencer o leitor do seu evangelho, ele quer incutir na mente de cada um de nós que Jesus é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Que Jesus é o Messias prometido nos livros proféticos, nos salmos, nos escritos. Ele quer convencer os leitores disso. Mas ele não quer que os leitores tenham a ideia de que o Cristo que Jesus é idêntico à figura que os fariseus nutriam na sua cabeça. Não. Ele quer mostrar que a figura que os fariseus nutriam na sua cabeça, ainda que fosse uma figura vitoriosa, ainda que fosse uma figura heróica, o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, suplantava essa visão. A sua majestade, a sua grandeza, a sua glória ia muito além dos limites da grandeza humana. É isso que o Senhor quer mostrar aqui. A meta de Jesus nesse diálogo, o alvo de Jesus com esse questionamento que lemos há pouco aqui, que o Isaac leu há pouco aqui, quando leu o texto base, a meta dele é mostrar isso. Olha, eu sou o Messias, mas não sou o Messias nos moldes que vocês imaginam. O Messias verdadeiro, que sou eu, vai muito além em grandeza do que o Messias que vocês criaram na mente de vocês. Então nós vamos olhar para o texto com essa mensagem em mente. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Messias não é apenas um rei glorioso, o Messias não é apenas um segundo rei Davi, o Messias não é somente não é apenas um segundo rei Salomão. A sua majestade ultrapassa tudo isso, ultrapassa a nossa imaginação, vai além disso. E o Senhor Jesus quer mostrar essa verdade e temos que gravar essa mensagem na nossa mente. Por que temos que gravar essa mensagem na nossa mente? Porque o nosso relacionamento com Ele vai depender da visão que temos dEle. Quem é o Messias prometido? O estudo do Evangelho de Mateus nos mostra quem é o Messias prometido. E ensina que a majestade dEle ultrapassa os limites da grandeza humana. E nós vamos ver isso aqui no texto. Isso é muito claro no texto. Os irmãos com muita facilidade poderão extrair, detectar isso no texto que está diante de nós. Eu vou acompanhar aqui os irmãos, conduzir aqui os irmãos, ao longo de duas realidades acerca do Cristo. Duas realidades acerca do Messias. A primeira é a seguinte: Cristo é filho de Davi. Cristo é filho de Davi. Vejam o que diz o versículo 41 e 42, esses dois versículos. Diz assim: enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou: que pensais do Cristo? É uma pergunta geral. O que vocês pensam acerca do Cristo, do Messias? E aí vem uma pergunta específica agora: de quem ele é filho? E a resposta dos fariseus é uma resposta correta. Não é difícil a pergunta de Jesus. É uma pergunta fácil. Nós todos poderemos responder isso com toda facilidade. Os fariseus respondem corretamente. Eles dizem: ele é filho de Davi. A expressão filho aqui significa descendente, não é a filiação direta, mas a descendência. E eles respondem corretamente: ele é descendente de Davi. Essa resposta está correta. Jesus realmente é descendente de Davi. E é importante que isso seja assim, porque sendo descendente de Davi, ele tem direito ao trono. Sendo descendente de Davi, ele desfruta de uma humanidade real. A humanidade de Jesus não é uma humanidade privilegiada. Ele desfruta de uma humanidade como a nossa. Algumas pessoas têm uma visão errada e deturpada da humanidade de Jesus. Algumas pessoas dizem assim: olha, Jesus era humano, mas ele não era humano como nós. Ele só suportou todo aquele sofrimento porque ele era um ser humano especial. Então, toda aquela dor que ele sofreu, na verdade, para ele foi um pouquinho mais fácil do que seria para nós. Porque sendo ele um ser humano especial, então ele aguentou mais do que uma pessoa comum. Essa visão de Jesus como alguém que desfrutava de uma humanidade especial é uma visão absolutamente herética. Nunca diga isso. Que se você disser isso, e algum inquisidor da Idade Média estiver perto de você, você vai torrar na fogueira. Porque essa concepção de Jesus como alguém que desfruta de uma humanidade privilegiada tira de Jesus a humanidade real dele. Ele não é um ser humano como nós. E se ele não é um ser humano como nós, então ele não pode ser o nosso verdadeiro substituto. Não nos substituiu. Quem nos substituiu na cruz não foi um ser humano como nós. Então, a natureza vicária da morte de Cristo, a sua morte substitutiva, morrer em lugar do homem, se torna inválida. Quem tinha que morrer na cruz tinha que ser humano. Humano como nós. participando da nossa carne, da mesma carne que nós, para Deus punir na nossa carne, na carne do pecador, na carne adâmica, punir o pecado. Deus puniu o pecado na carne humana. E na carne humana de Jesus de Nazaré. Não era uma carne supra-humana. Não era uma carne mais do que humana. Não. Ele puniu o pecado na carne humana. E na carne humana idêntica à nossa. Porque o pecado era nosso. Por isso, ele foi o nosso verdadeiro substituto. Por isso, temos que afirmar com segurança, como os fariseus fizeram: Jesus é filho, é descendente de Davi. A sua humanidade era real. O sangue que foi vertido do seu corpo, que escorreu do seu corpo, era um sangue como o nosso. O seu suor era um suor como o nosso. As suas dores eram dores como as nossas. Ele experimentou toda a agonia do sofrimento da morte, porque a sua morte foi a nossa morte. E se nós anularmos essa verdade cristológica da nossa ortodoxia, do nosso conjunto doutrinário, nós deixamos de ser cristãos. Porque deixamos de ter um substituto real. Deixamos de ter um substituto humano de fato. E a nossa substituição na cruz não ocorreu. Quem morreu lá não era humano de verdade. Era um humano diferente. Não tivemos um substituto. E estamos assim, todos condenados. Por isso, o Novo Testamento, os apóstolos, os teólogos do passado insistiam na real humanidade de Cristo. Porque sendo realmente humano, pôde provar a morte pelos que são realmente humanos. Por isso, a resposta dos fariseus está correta, corretíssima. Eles dizem, ele é filho de Davi. E essa era a mentalidade naqueles dias. Esses homens tinham essa mentalidade. Jesus é filho de Davi. O Messias é filho de Davi. E concebiam o Messias como um grande rei. Um rei vitorioso. Eles tinham visto dois séculos antes a vitória dos Macabeus. Os líderes Macabeus eram grandes líderes revolucionários que haviam se levantado para libertar Israel. E tinham conseguido fazer isso por algum tempo. Então, os fariseus e os judeus daqueles dias pensavam, o Messias é assim. O Messias é como um Judas Macabeu. O Messias é como um general Macabeu. Ele vai se levantar um dia, o Messias. Um grande rei, guerreiro como Davi. Sábio como Salomão, mas forte e guerreiro como Davi. E esse rei, sábio como Salomão e forte como Davi, se levantará e surgirá sobre o seu cavalo e vai libertar Israel do jugo romano e nós voltaremos a ser uma nação livre como nos dias de Davi e como nos dias de Salomão. E esse rei reinará forte, glorioso, sábio, e este país voltará a ser um país riquíssimo e os nossos dominadores serão envergonhados. O filho de Davi, o Messias esperado, esse grande general, forte como Davi, sábio como Salomão, se levantará e virá. E nós seremos libertos desses gentios, desses incircuncisos, desses romanos que estão invadindo a nossa terra e profanando a herança que Deus nos deu. Era assim que eles pensavam. E o Senhor Jesus mostra que eles estavam certos até certo ponto. Ah, vocês pensam no Messias como um rei, grandioso como Davi, grandioso como Salomão, um grande rei. Mas eu tenho uma perguntinha para vocês. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, Cristo é filho de Davi. E isso os fariseus não negavam. Mas o Senhor Jesus insere uma questão que mostra que a visão dos fariseus era limitada, que Cristo tinha uma majestade ainda maior. O Senhor Jesus mostra, na segunda parte do texto, que Cristo é Senhor de Davi. É verdade. Cristo é filho de Davi, isso é verdade. Mas há algo mais que vocês têm que aprender, que vocês não sabem ainda. Cristo não é só filho de Davi. Cristo é Senhor de Davi. Ele não é só um segundo Salomão. Ele não é só mais um rei poderoso. Ele vai além disso. Ele é Senhor de um dos maiores reis que nós já tivemos. Então o texto prossegue, vejam aí, nos versículos 43 a 46. O Senhor Jesus mostrando que Cristo não é só filho de Davi, mas é Senhor de Davi. Ele diz o seguinte: ele lhes respondeu, como então Davi, pai dele, pelo Espírito, chama o Senhor? Estranho isso. O pai chamando o filho de Senhor? Como pode isso? É o que Jesus está perguntando aqui. E então Jesus prova que Davi chamou o seu filho de Senhor. No Salmo 110, versículo 1. Ele cita, no versículo 44, vejam. O Senhor disse ao meu Senhor. Se os irmãos olharem esse versículo no Salmo 110, os irmãos verão, em cima do Salmo, um título. Está escrito no título assim, Salmo de Davi. Jesus acreditou no título do Salmo. Sabe aqueles títulos que tem nos Salmos? Não tem títulos nos Salmos? Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Coré. Não tem esses títulos? O Senhor Jesus viu esse título lá. O Senhor Jesus conhecia as Escrituras profundamente. E ele viu ali, Salmo de Davi. Logo, quem era o autor do Salmo? Óbvio, Davi. E Davi no Salmo 110 diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Os fariseus entendiam que esse salmo era um salmo messiânico. E eles estavam certos. Os fariseus entenderam que o salmo falava sobre o Messias. O Jesus concordou com isso e se apegou a isso no seu argumento. Jesus aceita essa ideia e parte dessa ideia. Os judeus ortodoxos, posteriormente, no século posterior, acreditaram na mesma coisa, dizendo que o Salmo 110 era um salmo que falava sobre o Messias. E o Senhor Jesus, se apegando a esse conceito que ele toma por correto, os fariseus podiam errar em muitas coisas, mas muitas coisas que os fariseus diziam eram corretas. Eles acabaram de responder que Jesus era filho de Davi, estava certo. Eles criam que o Salmo 110 era de Davi, e era de Davi mesmo, o Senhor Jesus aceita essa verdade. Eles criam que o Salmo 110 era um salmo que falava do Messias, que era Davi falando do Messias. Eles criam isso e Jesus toma isso como certo também. E o Senhor Jesus então pergunta, se Davi é pai do Messias, por que Davi chama o Messias de Senhor? E ele cita o Salmo, disse o Senhor, Yahweh, é a palavra que aparece aqui, Jeová, disse e Jeová ao meu Senhor, ao meu Adonai. Adonai significa Senhor, é o tratamento dado aos reis. Disse Jeová, disse Javé ao meu rei, ao meu Senhor, ao meu soberano. Como? Como Davi diz isso?
Meu pai nunca me chamou de Senhor. Nunca. Eu fui pastor do meu pai. Fui pastor dele. Mas meu pai nunca me chamou de Senhor. Meu pai me chamou de senhor quando era pequeno. Ele falou assim, senhor, hein? Posso saber o que o senhor aprontou? Mas quando chamava de senhor, era para dar bronca, era de forma irônica. Não era por temor reverencial, não era por reconhecer nenhuma majestade. Era o contrário. Mas aqui nós vemos Davi chamando o próprio filho de senhor. Ou seja, o Messias é filho de Davi, é verdade. Mas ele também é senhor de Davi. E isso não só pelo fato dele ser rei. Porque o fato dele ser rei não obrigava Davi a chamá-lo de senhor. Ele é senhor de Davi porque a sua majestade ultrapassa os limites da grandeza humana. O Messias é filho de Davi. E o Messias é senhor de Davi. O Messias é humano, mas o Messias é também divino. Ele é o Deus de Davi. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Rei de Davi. Jesus não diz no versículo 44, ou mesmo nos versículos que rodeiam esse trecho, ele não diz que ele é esse Messias. Ele não fala isso. Ele só pergunta, de quem o Messias é filho? De Davi. Então como é que Davi chama ele de Senhor? Ele faz isso. Mas ele não fala, olha, eu sou esse Messias aí. Ele não usa o Salmo 110 para dizer que ele é o Messias, mas ele vai fazer isso depois. Se os irmãos olharem o capítulo 26 de Mateus, se virar a página da sua Bíblia umas duas vezes, você vai chegar ao capítulo 26 de Mateus e você vai ver o Senhor fazendo alusão ao Salmo 110 novamente. Diz assim o versículo 63. Mateus 26, 63. Fala assim: Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe, ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Jesus lhe respondeu, é como disseste. Algumas traduções dizem, tu o dizes. O que o Senhor Jesus está dizendo não é, quem está falando isso é você. A gente lê em português dessa ideia. Jesus está dizendo, quem está falando isso é você, eu não falei nada, não é isso. Ele está dizendo, olha, é isso o que você falou. É exatamente isso que você falou. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E ele prossegue dizendo, contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele trouxe à mente dos seus algozes o Salmo 110, que dizia, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando ele falou isso, quando o Senhor Jesus disse, vocês, eu sou o Cristo, e vocês verão agora o Filho do Homem, que sou eu, o Cristo, que vocês mencionaram aí, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita da majestade nas alturas. Quando ele disse isso, ele se lembrava do Salmo 110, que dizia, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. E disseram, ele está dizendo que ele é o Messias prometido no Salmo 110. Ele acabou de afirmar isso. Ele está dizendo que ele é o Messias prometido no Salmo. E então, no versículo 65, nós vemos a reação deles. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse, blasfemou. Blasfemou. Ele disse que ele é o Messias do Salmo 110. Até então não tinha dito isso. Até então ele tinha perguntado sobre o Salmo. Mas agora ele afirmou que ele é aquele que se assenta à direita de Deus nas alturas. O Messias é filho de Davi e senhor de Davi. Versículo 45, o Senhor Jesus prossegue na pergunta, dizendo o seguinte, se Davi o chama Senhor,
Como ele pode ser seu filho? Como saímos desse dilema? Só tem uma resposta para essa pergunta. O Messias é filho de Davi e é filho de Deus. O Messias é filho de Davi e Senhor de Davi. O Messias é filho do homem e filho de Deus. No versículo 46, nós vemos a reação dos oponentes de Jesus. O texto diz: ninguém podia responder-lhe palavra alguma. Eles não sabiam o que responder. Era uma pergunta difícil. A primeira pergunta foi muito fácil. Mas a segunda pergunta tinha implicações que eles não queriam adotar. Eles não souberam o que dizer. E desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Isso dá a ideia de que os ataques dos inimigos de Jesus tinham sido muito densos. Mas agora parou. Eles não tinham mais coragem de se aproximar dele para atacá-lo. Porque perceberam o brilhantismo do seu raciocínio. O modo sábio como ele tratava as Escrituras. Ele era um conhecedor das Escrituras extraordinário. E ninguém podia debater com ele sobre as Escrituras. Porque ele era muito hábil. Conhecia profundamente até os pequenos detalhes das Escrituras. Pequenas letrinhas das Escrituras. Pequenos sufixos das Escrituras hebraicas. O Senhor conhecia e usava esses pequenos detalhes da própria gramática do texto hebraico para enlaçar seus inimigos e mostrar a eles verdades que eles eram incapazes de ver por causa do seu desconhecimento das Escrituras. E por isso, percebendo isso, ninguém teve mais coragem de debater com ele. Perceberam a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu conhecimento. E disseram: não vamos mais tentar cutucar esse homem. Porque estamos cutucando com vara curta. E estamos só levando a pior. Porque ele conhece profundamente as Escrituras. E então, aqueles homens pararam. E isso esgota o nosso texto. O texto acaba. Muito simples, muito fácil. Que lição nós aprendemos nesse texto? Uma lição simples. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Essa lição. Foi isso que Jesus quis ensinar. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Ele mostra que o Cristo é filho de Davi. Isso fica claro nos versículos 41 e 42. E ele mostra que o Cristo é Senhor de Davi. E isso fica claro no modo como ele apresenta o Salmo 110. Isso fica claro nos versículos 43 a 46. É isso o que o Senhor quer deixar claro aqui. É isso que o Senhor quer enfatizar. Majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Acabou o sermão. Acabou. Quer dizer, eu já sabia disso. Eu saí da minha casa para vir aqui até hoje, para vir até aqui hoje, para ouvir essa lição central que eu já sabia. Você sabia mesmo essa lição? A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Você pode dizer essa verdade junto comigo? Pense nela. Diga essa verdade comigo. E pense no impacto dela sobre você. Diga comigo essa mensagem central, essa lição central do nosso sermão. A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Vamos falar de novo? Mais forte? Vamos? A majestade do Messias ultrapassa os limites da grandeza humana. Que implicações uma lição como essa tem para nós? O que isso traz de impacto sobre a nossa vida. Meus irmãos, eu acredito que essa lição central que nós detectamos nesse texto tão fácil, nesse texto de uma lógica tão simples, eu acredito que a lição principal que nós realçamos aqui, ela tem um desdobramento prático que pode alterar totalmente o modo da nossa vida cristã. E digo isso com base no seguinte: eu acredito, queridos, que a vida cristã deve ser uma resposta à visão que nós temos de quem Jesus é. A vida cristã não é um conjunto de regrinhas, de norminhas. A vida cristã não é uma listinha de coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. A vida cristã não é um aglomerado de pequenos rituais e cerimoniazinhas tradicionais que nós realizamos. A vida cristã não é um conjunto de costumes religiosos que nós desenvolvemos por alguma razão, porque gostamos, ou porque herdamos isso de família, ou porque um dia nos sentimos bem aqui. A vida cristã, meus irmãos, não é isso. A vida cristã é a resposta que eu dou diante da visão que eu tenho de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? E a minha vida vai se ajustar a essa visão. Se eu aprendo que a majestade de Jesus é tão imensa, se eu aprendo que a sua majestade ultrapassa os limites da grandeza humana, se eu imaginar uma pessoa neste mundo dotada de imensa majestade, se eu imaginar o maior príncipe desta terra, se eu imaginar as maiores glórias, os maiores palácios, as maiores riquezas, os homens mais poderosos deste mundo, se eu imaginar a grandeza de todos eles e concluir que a majestade do Messias ultrapassa a grandeza, aquilo que se pode conceber em termos de grandeza humana, se eu enxergar o Senhor Jesus, se eu enxergar Jesus de Nazaré como esse rei, dotado de uma majestade que é impossível de se descrever, eu virei à igreja louvá-lo com mais frequência. Era isso que eu faria. Eu faria isso. Eu não trocaria a adoração dele pelas futilidades deste mundo. Eu não trocaria a adoração dele pelas diversões ilusórias deste mundo. Se eu, de fato, abraçasse o conceito de que o Senhor Jesus é dotado de uma majestade, de uma grandeza, que ultrapassa os maiores tronos reunidos deste mundo, eu não questionaria a sua palavra. Eu a obedeceria de pronto. Eu não seguiria os meus conceitos pessoais. Eu não seguiria as coisas que eu acho que são certas. Eu não governaria a minha família do modo como eu quero. Eu não me relacionaria com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, do modo como eu acho certo. Não. Mas cada aspecto da minha vida, cada gesto do meu corpo, seria um gesto de sujeição a esse rei de majestade sem fim. Eu olharia para ele, o rei glorioso, o rei cuja majestade não se pode comparar à majestade de ninguém neste mundo. E eu me curvaria diante dele e o adoraria e obedeceria sempre, até o fim. Nenhum pastor teria que puxar a minha orelha. Nenhum pastor teria que se preocupar comigo dizendo: por que você quase não vem à igreja adorar o Cristo? Não haveria necessidade disso. Eu não perderia meu tempo criando desculpas para minha desobediência. Eu não faria nada disso. Nada disso. Eu olharia para esse rei de majestade sem fim, filho de Davi e senhor de Davi, e fecharia os meus lábios e curvaria minha cabeça e o serviria como um escravo inútil, pobre, mas totalmente submisso, até o fim da minha vida. Cristo é o Senhor da sua vida. É Ele o dono da sua vida. É Ele o Senhor da sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, a sua palavra nos ensina que Cristo é filho de Davi e senhor de Davi. Os fariseus daqueles dias tinham uma visão de Jesus elevada, uma visão do Messias elevada. Mas eles não tinham uma visão do Messias elevada o suficiente para enxergarem nele uma majestade que superava os limites da grandeza humana. E nós aqui hoje, também temos um conceito elevado do Messias. Mas o nosso conceito não é tão elevado até o ponto de o servirmos com todo o nosso coração. O nosso conceito não é tão elevado até o ponto de o cultuarmos intensamente, com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo, com todo o nosso empenho. A nossa adoração é esporádica, é eventual e fraca. E a nossa obediência é barata e muitas vezes dá lugar aquilo que achamos melhor para nós. Por termos uma visão do Messias limitada, como era a visão dos fariseus, nós também temos uma adoração limitada e uma obediência limitada. Por isso, Santo Deus, pedimos que essa lição que emana do texto que lemos mude a nossa postura. Pedimos que esse conceito grandioso do Messias, Jesus de Nazaré, como um rei divino, cuja majestade ultrapassa os limites da grandeza humana, um rei glorioso, cuja glória, poder e autoridade vão muito além da glória, do poder e autoridade de todos os reis que já pisaram neste mundo, posto que o Senhor é divino. Ó Deus, que essa visão cause impacto na nossa adoração, que a nossa adoração do Messias seja maior, mais intensa e mais constante, e que a nossa obediência a Ele seja incondicional, seja real, seja sacrificial. Livra-nos, ó Deus, da visão de um Cristo pequeno, para que não sejamos cristãos pequenos. Livra-nos da visão de um Messias limitado, para que a nossa adoração e serviço não sejam limitados. Planta no nosso coração essa verdade gloriosa, Planta essa verdade no nosso coração já no início deste ano, a fim de que, ao longo dos nossos dias, adoremos e sirvamos o Messias prometido, Jesus de Nazaré, reconhecendo a sua infinita grandeza e tributando a Ele uma gratidão maior, um serviço maior, uma obediência maior. Nós pedimos isso em nome dele, o Salvador. Amém.